Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Já começa com problema, já começamos com problema técnico.
Porra, mano.
Pô, ó, pra galera que tá assistindo. Fora,
eu continuo sem te ver aqui, irmão.
Pra galera que tá assistindo aqui, a gente começou a gravar. E aí no meio ele parou de falar, eu falei, o que que foi? Ele falou, não, eu tô vendo a câmera aqui. Eu falei, pô, mas a gente já tá ao vivo. Ó, você conseguiu ver as lutas? Conta o que que você viu do UFC do fim de semana.
Cara, eu vi o highlight da...
Esse vai ser o
pelo da Amanda.
Esse vai ser o primeiro podcast que os caras falam de luta, que os caras não vê a luta. Você fala assim, como é que foi a luta? Pô, cara, ó, me disseram que a Amanda atropelou.
Aí, eu vou comentar aqui com vocês. Eu vou... Bota, pô, bota o AG Fight aí na
sabe o que eu ia falar pra você? Combate Play. Combate Play. Procura e assina. Acho que é R$60.
É Combate Play?
Até eu vou assinar. Agora dá pra fazer online. É um appzinho.
R$60?
R$60. É tipo 2 euros.
$3.
Mais ou menos isso. Aí dá pra passar. Dá pra ver as lutas. Deve ter o replay lá. Tô falando sério, cara. Vai ser massa. Eu vou fazer também. Pô, tá $70 o pay-per-view, cara. Tá foda.
Vamos... Da onde?
Hã?
Qual é o nome?
Combate Play.
Qual é o nome da parada?
Acabei de... Combate Play. Ó, eu vou botar o Diegão. Tá. A gente fez o desafio da luta. Puta que pariu, eu tô ganhando, porra! O cara é foda. Eu vou botar... Eu joguei o Diegão no... No...
Eu ganhei pelo menos o Diegão, bicho.
No desafio da luta. Acho que do Diego você ganhou. É, do Diego você ganhou. Por um, ganhou apertado. Pera aí, ó. Vamos botar o Diego na call aqui. Aí a gente... Ó, tô chamando... AG Fight. Minuto AG Fight. Porra. Diego, atenção. Ele tá lá preparado, esperando a gente. Ó, entrou. Diego? Ih, cara. Aqui, ó. Sumiu a tua câmera. O Diego não entrou. Pô, o podcast tá acabando. Ó, Diego chegou. Aê!
Beleza, pessoal?
Qual é a fera?
O Kion tá fazendo protesto Black Lives Matter. Olha lá, tá preto. Não tem nada na tela dele.
Aí eu só não consigo ver vocês, mas vamos fazer um...
A tua câmera desligou também, mané. Volta de volta aí.
Eu tô me vendo aqui, fera. Tá tranquilo.
Não, tua câmera já era, caiu.
Sério?
Eu tô vendo o Kion.
Ah, você tá vendo o Kion?
Tô.
Pô, por que que eu não tô?
Não sei.
Ih, caramba. Você tá me vendo também?
Tô vendo você também.
Ué, que estranho, cara. Bom,
então vambora.
Vamos
embora. Vamos fingir que isso aqui é uma ligação, fera.
Não liga na câmera. Tinha um tá de blusa azul.
A galera escuta mesmo.
Não, mas sabe o que vai acontecer? No vídeo não vai passar.
Bom, mas se eu tô vendo, talvez. Se eu tô vendo, talvez dê pra ver.
É, mas na minha tela aqui, que é no meu negócio de gravar, não vai passar o vídeo dele, eu acho não, hein, cara. Bom,
será?
Não sei. Tenta ligar e desligar a câmera aí, Kion, vamos ver se volta.
Agora ele sumiu.
Agora ele sumiu. Ele desligou completamente da call ou não? Não, ele tá na call ainda. Não pode falar mal dele ainda, ó. Aê, agora voltou. Agora tô vendo. Tá vendo ele, Diegão?
Tô vendo ele e esse cabelo maravilhoso.
Lindo, né? Lindo.
Rafael fica louco, ele não consegue fazer o podcast sem me ver.
Membro perdido do grupo Soweto.
Aliás, eu vi que vários gregos lá de Nova York pintaram o cabelo, né?
Eu postei. Tinha fotinho dos três bonitinho, loirinho lá na gradinha. Eu postei Soweto. Hashtag Soweto.
Porra, da favela pro mundo.
Pô, é foda. Ó, vamos lá. Minuto G-Fight. Diegão, vamos começar com o desafio da luta?
Putz, mandei mauzão de novo. Mauzão
pra caralho. Olha lá, desafio da luta. Vamos lá fazer o replay aqui, ó. Foi o seguinte. A primeira luta do Herbert Burns, o Kion escolheu nocaute no segundo round. Então ele fez um ponto. A luta do Jussier Formiga, ele escolheu decision. Então ele não fez nada, o Formiga perdeu. Ele pegou Cáceres nocaute no terceiro round. Ele fez um ponto, porque o Cáceres ganhou. Sean O'Malley, submission, round 3, no terceiro round. O O'Malley ganhou nocaute. Ele escolheu o Anthony Rocco Martin, decision. Aljamain... como é que fala? Aljamain... Me enrola a língua pra falar ele. O Sterling... Ele escolheu Sterling Decision, Cody Garbrandt, nocaute no terceiro, e Amanda Nunes, nocaute no terceiro. O Diego escolheu...
Você esqueceu de... Você não ia falar quantos pontos ele fez em cada uma?
Ah, tá, desculpa. Então, eu vou falar o total só agora. Ele fez 7 pontos, tá?
Um ele ponto começou pro... bem, ele começou...
um ponto pro Herbert Burns, um ponto pro Cáceres... Um ponto no Sean O'Malley, um ponto no Aljamain Sterling e 2 pontos no Cody Garbrandt e 1 ponto na Amanda Nunes.
Certo? Não teve uma luta que só ele pontuou?
Não, não teve não. Ele é ruim pra caralho, eu nem sabia quem
tava. Não, eu até te mandei durante a luta, eu falei, o Kion pegou esse cara e só ele tinha apostado no cara.
Qual cara?
Ele tá me roubando, bicho.
Tô porra nenhuma.
Quem eu vou começar a marcar aqui também.
Não, cara, tá aqui, ó. Tô com os piques dele todo aqui, ó. Anotadinho. Eu vou ver a mensagem que você me mandou, peraí.
Você ganhou, né?
Eu ganhei, lógico.
Ah, tá.
Pô, o cara já vai começar a criar polêmica.
Você conta o resultado também,
né? O cara já vai criar polêmica com o organizador do bolão, né? Puta que pariu. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Você me mandou, foi no WhatsApp ou foi no Insta? Que você
foi no foi WhatsApp, durante as lutas.
Foi durante a luta, né? Pera aí, vou achar aqui, vamos ver. Kion apostou contra o Magni, foi o que você falou.
Ah, foi isso?
É, tá vendo? O Diego tá criando um Discord. Então. Ele quer separar o... Ele quer separar a gente, Kion.
Então, beleza. Ai,
pô, então vamos lá, ó. O Diego, os picks do Diego, tá? Herbert Burns, nocaute no primeiro round. Então o Diego fez um ponto. Porque
dois pontos.
Não.
Primeiro round.
Ah, tá certo. É. Desculpa. 2 pontos.
Olha lá.
Boa. Eu comi bola nessa, eu admito. Aí escolheu Jussier Formiga, decision, não marcou ponto nenhum. Hooper, decision, não marcou ponto nenhum. O'Malley, submission, terceiro round. Ele fez um ponto. Neil Magny, decision, 3 pontos pro Diegão. Cody Garbrandt, decision. Ah, eu comi bola aqui de novo, ó. Um ponto. Porque ele fez o... Ele escolheu... Ah, não. Não era o Cody Garbrandt. Aquele era o...
Sandhan.
Você fez 0 ponto porque ele perdeu. Era a luta do Aljamain Sterling. Aí sim, era Cody Garbrandt decision, então ele ganha um ponto. E ele foi de foda-se, Spencer.
Foda-se, Spencer, 32 pontos.
Valia 6 pontos a Spencer. A Spencer valia 6 pontos. Então, o Diego fez...
Ganhava um ano.
O Diego fez 7 pontos, empatado com o Kiwan. Kiwan 7, Diego 7. Agora vamos lá, vamos pro show aqui, ó. Rafael escolheu Burns, submission, no segundo round. Ou seja, eu faço 2 pontos. Jussier Formiga, decision, 0 pra mim. Alex Cáceres, Decision. 3 pontos pra mim. Eu fui de Wineland, foda-se. 0. New Magny, Decision. 3 pontos pra mim. Eu fui de Stirling, Decision. Ou seja, eu ganhei 1 ponto. Cody Garber, nocaute no primeiro. Essa foi foda. Eu quase acertei. 2 pontos pra mim. Foi no segundo. E eu escolhi Amanda Nunes, nocaute no primeiro. 1 ponto pra mim. Ou seja, 12 pontos. Puta, essa foi lavada, hein, bicho. O ponto foi de lavada. Vocês dois somados quase num passo meu. Quase.
Quase, mas passou.
Passou. Tudo bem, mano. Pô, quase que não passa. Ó, placar geral do desafio das lutas agora é 3 para o Rafael na liderança, Kiwan com 2, Diegão com 1. E o 1 é... A gente já explicou o 1, né? O Diego começou com 1, porque aí lá na frente eu não quero chororô, entendeu? Falar, mas vocês já tinham 2, eu não tinha nenhum. Então, tipo, se você tivesse acertado essa, tava todo mundo empatado, viu, Diego? Então não quero ouvir depois.
Se a Spencer tivesse ganho, eu tinha destruído aí.
Tinha mesmo?
Pô, tinha ganho 1 ano.
Puta que pariu. Vamos nessa, então?
Bora.
Manda, o que temos de bom aí? Minuto AG Fight, galera.
Beleza, então. Vamos começar. Eu separei aqui uma notícia que desde a semana passada vem muita gente falando, né? Muitos lutadores estão pedindo aumento. Aumento salarial, renegociação de bolsas. Inclusive o que está travando algumas negociações de lutas, né, para serem realizadas. O Dana White veio a público durante a coletiva de imprensa após o UFC. Eu estava lá, né? E ele mencionou que John Jones e Masvidal, que são dois casos claros de atletas que estão com esse tipo de negociação, ele falou, cara, os dois, eu tenho um contrato com eles assinaram o contrato agora, eu tenho 7 lutas recente, com cada um para, né, fazer. Eles assinaram, renovaram e fizeram uma luta, eu tenho mais 7 lutas, eles estão pedindo aumento. E aí ele foi além, né, ele mencionou que ele não obriga ninguém a lutar, se não quiser lutar, não luta, deixa uma mensagem clara para cada um deles.
Pois é.
E que ele está num período. Aí o discurso dele, né? Estamos num período de pandemia, não demiti nenhum funcionário, não reduzi salário de nenhum funcionário, e o UFC é a única liga esportiva que está sendo realizada com muito mais custos e menos ganhos, sem bilheteria. Então, pessoal, não é hora de pedir aumento, se dê por satisfeitos e vambora.
Pois recado tá, dado, mas claro. Tá meio ridículo, os caras estão meio que ganging up no Dana White, e aí o Conor vem e fala que aposentou, o John Jones pedindo mais dinheiro,
o Conor é outra história, né, já a gente fala.
Que, acho que saiu a história com o Ariel, que ligou pra ele pra perguntar, mas é a mesma merda, os caras estão assim, tipo, unidos venceremos, e estão querendo foder o barraco, entendeu? O que você acha aí que eu quiser falar? Desculpa.
Eu acho que aquela ilha da luta foi um tiro no pé. Porque agora eu acho que, porra, o UFC tá montado no dinheiro, que, porra, não tá, porra, como é que fala? É, economizando.
O que eu acho foi que, como foi a única liga que, como liga mesmo, né, voltou a funcionar, eles estão achando que pay-per-view tá vendendo 10 milhões por luta, sabe?
Pois que, é. Enfim, saindo resultado de algum pay-per-view, por sinal, não?
Não, eles de pay-per-view fizeram uma só, né?
Não, teve 249 e teve o agora, né?
O 249 foi na Flórida, né?
É.
Tá, não saiu ainda.
249 agora... foi aquele card galáctico, né?
O primeiro, na verdade, saiu ainda. Mas eu acho que eles cresceram o olho, e até como depois da luta do Herbert, o Durinho estava aqui, eu conversei com ele, fiz uma matéria, e ele menciona que de fato tem muito lutador pedindo aumento. Ele vai deixar claro que ele não faz parte desse grupo nesse momento para o Dana White, porque o que ele quer é lutar e conquistar o cinturão. Visão dele, o que ele explicou, o lutador hoje pode fazer muito dinheiro, mas precisa merecer. Para merecer tem dois caminhos, ou você vende muito ou você se torna campeão. E ele quer sonar o campeão e depois passar a vender muito. Até lá ele não vai pedir nenhum valor exorbitante, não. E pretende até se beneficiar por esse atual cenário, inclusive da categoria dele, né? Mas Vidal pedindo muito. Putz, sim, o Duninho já é o primeiro do ranking. Pode ser que ele fure a fila, seja fure a fila entre aspas, né?
Uhum.
Mas passa na frente e se já desafio, já luto pelo cinturão na próxima luta, enquanto o cara tá lá sentado pedindo dinheiro.
Cara,
e o Durinho vem realmente melhor que o Masvidal, né?
Vem lutando mais, dando show, né, cara? Fazendo o que merecer.
É, com vitória, mais expressante, né?
Cara, ó, a estimativa de pay-per-view buys do 249 é de 700 mil, cara. É pouco pra caralho. Pro tamanho do card que os caras botaram, é bem pouco. É bem pouco.
Até pela falta de concorrência também,
pois
né?
Pois é. Ó, se você vê Misha Tate. Bom, mas isso foi o UFC 200, né? Não, não dá.
Ah, não, o UFC 200 tinha o Brock Lesnar, né? Anderson Silva contra o Cormier.
Eu tô olhando aqui, ó. Wideman Silva 2 vendeu 1 milhão e pouco.
A barreira de 1 milhão, né? No MMA, no UFC, existe a barreira do 1 milhão. Apenas acho que 10, 11 cards passaram de 1 milhão e 6, 7 tem o Conor. Tem o Conor, é uma coisa ridícula.
Absurdo. Ó, Conor contra o Cowboy Cerrone vendeu 1 milhão de pay-per-view buys, ou seja, esse ponto deve ter vendido muito mais. Muito mais. Mas também mostra o sinal dos tempos, né, cara? Galera, tem muita gente sem trabalho, muita gente dura. Gastar 70 pau num pay-per-view. É que os caras, olha, é meio ridículo eu ficar dando business, palpite de negócios aqui, porque, pô, os caras sabem o que eles estão fazendo. Mas se fosse eu, tudo esses UFCzinho Fight Night aí, eu botava, sei lá, 10, 15 dólares, porque ninguém tem nada pra assistir. Aí o pessoal comprava. E o mais caro ficaria empatado, entendeu? Eu acho pode, assim, cara. Você vê um Flow Grappling, bota R$19,99 uma porra de um negócio, Rafael, de jiu-jitsu, e os caras vendem 500, 400 mil pay-per-view.
Mas, Rafael, esses Fight Night são os que passam de graça na ESPN. Aí é a audiência da ESPN, por isso que a ESPN bancou milhões, né?
Pois é.
O pay-per-view, só o pay-per-view é o card principal dos eventos numerados. São esses eventos que não passam na ESPN.
Uhum. Aí eles vão se ferrar, porque aquele UFC 249 lá era pra ter vendido 2 milhões de pay-per-view aquilo lá, cara.
Eles fizeram um deal milionário com a ESPN e deixaram alguns cards, melhores cards, ainda terem pay-per-view.
É.
Então, negócio bom, na real.
É verdade.
Pra todos.
Eles garantiram o dinheiro, não importa a venda que eles tiverem de pay-per-view, né, nesses eventos, pequenos eventos. Eles devem ter feito a estimativa aí de quanto é que eles fariam em pay-per-view e tal, e botaram lá, né?
É que esses eventos pequenos não vão pra pay-per-view, né? O Fight Night, essas coisas, eles não vendem, não tem venda de pay-per-view.
Não iria vender tanto.
Olha esse Fight Night que tá vindo agora, cara, semana que vem, bicho. Puta que pariu, não dá nem pra...
É o pior card da história.
Não é? Pô, aliás, só pra fazer jus ao título do episódio, que é UFC Recap, Vamos dar uma olhadinha no card da semana que vem. Só falar as lutas, cara. Olha, card principal, tá?
Tá vindo aqui.
Jessica Ai, Cynthia Calhoun.
Essa é a luta principal. Carl Horbers. Ah, tem o Vettori, cara. O Vettori é bom. O Ray Borg é bom, mas.
É, deixa o cara duro também, aí, bicho. Cara.
Ah, tem, bicho, mas porra. É isso aí, é card preliminar de card ruim, né?
É porque eu acho que tá todo mundo. Como é que tá o esquema dos lutadores aí?
Nada, cara, tá.
Que, porra, tá complicado, mas... tá complicado. Só americano que pode lutar, cara.
É, só quem mora nos Estados Unidos.
Mas tem bastante, cara.
Tem bastante, mas assim, já fizeram 3 eventos na Flórida, 2 nos Estados Unidos. Já são 5 eventos que. Então não dá pra. Não tem muito material humano pra chamar, cara.
O próximo não tá muito forte também, não, né?
Não, próximo do dia 20 ainda nem lançaram o card inteiro.
É, tem o Curtis Blades e o Volkov. Então, Volkov. Só falando rapidinho, o card principal começa com Jordan Espinosa contra Mark De La Rosa, André Fili contra o Charles Jourdain, Merab, sabe Deus o que quer dizer aquilo ali, tem 15 consoantes e 2 vogais no sobrenome dele.
Diva Lachivel.
Obrigado. Diva Lachivel contra o Ray Borg. Carl Robertson contra o Marvin Vettori. Essa luta é boa. A luta do Ray Borg é boa também. É a segunda vez que o Borg luta na pandemia, não é?
É.
É, né? E Jessica Ai contra Cynthia Calvillo. Cara, é esse main event é triste, cara. Puta triste. Que pariu. Devia ter colocado a luta do. Devia ter colocado a luta do Vettori como principal e ia puxar
mais alto. Às vezes um evento desse aí, as lutas são boas pra caralho, porrada come, mano.
Ah, verdade. Isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade.
Mas não tem um atrativo. Um pouquinho... O que tá faltando é um atrativo vendedor, uma luta que puxa pra todo mundo assistir, né?
Pois é, exatamente. É. Exatamente.
Mas enfim, só pra eu não perder a linha de raciocínio ali do lance de grana que o pessoal tá pedindo. Foi agora recente hoje, né? A Cyborg usou as redes sociais porque saiu a lista de salários do UFC 250.
Uh-huh.
E a Amanda Nunes ganhou $500,000, que é a bolsa fixa dela pro show money, né?
Uh-huh. Não ela, tem ainda ela ganha mais se.
Pay-per-view, era campeã. É, só que aí então. Não tem nenhum bônus noticiável, né? Então ela ganhou $500,000 e a Cyborg publicou que a Amanda, pelos feitos, ela merece mais nas contas dela, merecia no mínimo $1 milhão por luta.
A Cyborg tá no...
E
no
que Bellator, ela espera...
Perturbando? Foi pro Bellator.
Tá no Bellator. Só tem a ver com ela. Ela só falou que ela espera que a Amanda ganhe mais, que ela mereça ganhar $1 milhão por luta. E que é um sentimento dela em relação ao MMA feminino, né? Que a Amanda, poxa, já fez muito, inclusive no Cauchy Cyborg, campeã de duas Sim. categorias, né? Que ela espera que a Amanda seja mais valorizada. Enfim.
Mas aí a gente eu entra acho que, naquele. Eu acho que ela merece também, mas eu acho que a Cyborg também não tem que falar porra nenhuma. Tem que se meter no UFC.
Cara, eu concordo. Eu acho que volta a historinha do Jones, né? Pedindo uma grana que dizem que foi alta pra fazer aquela luta com o Francis Ngannou. E o Dana White falou, bicho, não funciona assim, cara. Você tem que ver quanto o cara vende pra você poder pagar o cara. É simples assim a conta. Não tem essa. A Amanda é melhor que a Honda? Infinitamente. Ela vende mais que a Honda? Infinitamente não. Entendeu? A realidade é essa, cara. Não, 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 infelizmente é assim, cara. A Honda vendia pra caralho, a Amanda não vende. A gente falou disso essa semana. A gente falou um pouco com o Marcelo Alonso. Eu falei disso. E a gente debateu ali, pô. Falta dos dois lados, eu acho. Falta o UFC investir no marketing da Amanda. Falta a Amanda se autopromover. É uma combinação e falta o brasileiro falar, porra, a gente gosta da Amanda também e comprar o produto, que também não acontece. E
exatamente, que a galera não entende que, porra, vem da venda. O dinheiro vem Sim. da venda. Não interessa. Não, provavelmente o melhor guitarrista do mundo não é o que fatura mais.
Sim.
O dinheiro astronômico. Tem alguém que vende mais.
O dinheiro astronômico. Showman, a bolsa gigante, ela vem da venda. Ela é diretamente proporcional.
Exato.
A Amanda, ela tem uma fatia do pay-per-view. Só que ela não é, de longe, uma das que vende mais, assim, mas, ó, se pegar a carreira dela, cara, ela já fez o UFC, ela foi main event do UFC 200, que teve Brock Lesnar e Anderson Silva, já lutou com a Ronda, lutou com a Chris, lutou com a Holly Holm, já foi com main event do John Jones uma ou duas vezes, cara, ela não tem do que reclamar, tanto que ela não reclama, assim, ela se dá super bem
com... quem tá reclamando, na verdade, é a Cyborg, a Amanda tá quietinha, né?
porque, na verdade, o que a Cyborg tá tentando fazer uma supervalorização, valorização do MMA feminino, que eu concordo com a bandeira dela, assim, mas nesse ponto ela só mencionou o show money porque ela não sabe qual é o valor que a Amanda ganha de pay-per-view, ninguém sabe, né? Só a Amanda sabe, mas a Amanda parece estar feliz.
Ela tá querendo dar alfinetada no Dana White, isso
assim. Pode, com certeza, exatamente. E vale tentar comparar também que se o UFC 249 vendeu $700,000, estimado, não é número oficial ainda, mas esse daí não bate 500.
Não bate.
Esse outro evento aí não bate 500. Porra, o meu dinheirinho tá lá, mas é foda, cara. É muito pouca gente, muito pouca gente. E eu não tinha noção, cara, do tamanho do problema que é o streaming legal, cara. Bicho, tem uns 20 sites passando a porra do negócio ao vivo, cara. Uns 20. A galera vai entrando no YouTube lá e os caras vão falando no comentário. Eu ainda até pedi pros caras não falar nome do site, nada, pra não fuder a gente. Mas tem muito, muito, muito site que faz streaming, cara. Isso é foda também. Isso mata o business, entendeu? Yeah. Aí daqui a pouco a gente fica todo mundo sem porra da luta pra assistir, ninguém sabe por quê.
E o UFC, investe pesado dentro de pirataria, cara. De derrubar sites.
Pô, aqui eu acho que é praticamente possível. Mas no Brasil, mano, Brasil, é. Rússia, tipo, foda, essas porra.
Né? É foda. É verdade. É, aqui nos Estados Unidos também, sempre, né? Só que saiu servidor Rússia, internacional, os caras não devem ter jurisdição. É isso que é foda. Isso aqui é foda, parada.
Só aproveitando o gancho da Amanda aqui, ela mencionou na coletiva de imprensa que ela não volta a lutar em 2020, muito provavelmente. Que, quem não sabe, a esposa dela, a Nina, tá grávida. E agora ela vai dar atenção, até eu conversei com ela sobre isso, né? Ela falou que vai dar atenção pra Nina e que só deve voltar a lutar ano que vem, mas que ano que vem ela já planeja de novo defender os dois cinturões, assim, enfim, se manter como campeã nas duas categorias. E Dana White, né, a gente também conversou com ele e ele foi categórico, porque a questão é, a Amanda tá passando o carro em todo mundo sem grandes dificuldades, olhando, ela não perde desde setembro de 2014. Olhando pra trás, ela meio que só teve dificuldade contra a Valentina, né? Só que ela venceu a Valentina duas vezes. E a Valentina, como é campeã do 5-7, agora muita gente tá meio que falando que o único desafio pra Amanda é uma trilogia com a Valentina. E o Dana White foi categórico e disse que não. É uma luta que ele não quer, não acha boa pra Valentina, não quer que aconteça e que ele vai achar uma rival decente pra Amanda em uma das duas categorias, seja no galo ou no pé.
Posso pular no seu território aí e fazer um breaking news?
Acabou de
pular na ESPN aqui, ó. Henry Cerrudo aberto ao retorno.
Ele eu tô com essa aberta.
Então manda bala. Então vai. Acabou de pular na minha ESPN aqui. Porra. Eu falei, cara, papagaiada do caralho.
Mas ele falou logo depois da luta. Mas
isso me dá raiva, cara.
Ele falou logo depois da luta.
Então, ele falou logo depois da luta que ele sabia os números, mas agora ele dá até o nome de um possível rival. Cerrudo abre as portas para retornar a UFC para encarar Volkanovski, que é o campeão do 66. Ele diz que já está, embora
terceiro aposentado, cinturão.
Ele falou que está disposto a buscar um terceiro cinturão, fazer o Volkanovski ajoelhar, aquelas só pagadas que ele fala, né?
Volkanovski mata ele, cara.
Mas ele fala, chamando o Volkanovski de anão, eu falei, cara, olha o tamanho do seu...
melhor, o cara tem literalmente 1,26 de altura e vai chamar o outro de anão, cara. Puta
que pariu. Tá um gênio, cara. Alguém segura a barra assim, pelo amor de Deus, cara.
Isso é o pior de tudo, cara. A assessoria de marketing do cara é o Erika Barracin, cara. Que eu gosto muito do Erika Barracin, é um cara gente boa, mas, bicho, é papagaiada, cara. Não dá pra... O marketing dele é bom igual o jeito que ele se veste.
Mas você viu qual outro desafio que o Cerrudo fez?
Não.
Ele falou, ou eu
pego a Valentina, o né?
Ou não, ou eu vou lutar a boxe contra o Ryan Garcia. Que é o campeão do Conselho Mundial de Boxe, invicto, campeão
não
mundial.
Não vai também, porque ele tem contrato com o UFC, ele não vai lutar nada. Ele vai lutar lá no UFC.
Mas, não, mas isso aí é possível e vale a pena.
Mas
possível, porque lutador do não, se Dana White quiser,
mas não quer. Imagina. Só de birra ele não vai querer. Ele não deixa de birra. Ele não deixa de birra, porque aí vai começar a virar putaria. Todo mundo vai querer sair pra lutar boxe, todo mundo vai querer, fudeu, não vai poder.
Não, o boxe paga muito mais.
Ah, paga mesmo.
O Dana White tá criando a liga de boxe, cara.
A Zuffa Boxing, né? Até a companhia foi aberta. Mas, putz, o Ryan Garcia, você acha que o Ryan ia enfrentar o Cerrudo? O Ryan tá tentando a unificação dos títulos, cara. Acho que é um pé atrás na carreira dele, cara. Enfim,
o cara do boxe vale a pena, porque tá trazendo só um cara que vai trazer um público diferente, tá trazendo eu acho legal porque vai os dois ficam mais conhecidos, entendeu? Traz um público diferente pra luta. Muita gente de MMA não assiste o boxe, que se assistiu a luta do Mayweather com o McGregor e assistiria essa luta. Mas, pô, os caras do... Muito difícil, cara, um cara do MMA realmente ganhar do boxe é...
papagaiada. Bicho, mas era papagaiada que o Dana White não comprou da primeira vez, né, cara? Botou, já falou, ok, retired. Segunda-feira o cara já não tava no ranking mais. Bateram bravo. Vai fazer. Aí, eu vi uma matéria do Ariel Helwani, que por razões óbvias, cutuca toda vez que pode, né? Ele listou: Henry Cerrudo se aposentou. John Jones se afastou, É... Quem mais se aposentou agora também?
Conor, entre aspas.
O Conor disse que se aposentou. O Masvidal também disse que não vai lutar. Aí ele botou assim, é, coincidência. Tipo, é... Cara, mas é, esse é o tipo de bobagem que eu falo, cara. Os caras se juntar pra atacar a organização, o Dana White, não sei o quê, cara, vai botar tudo. É, infelizmente e felizmente, o esporte, depois de amanhã, tá tudo bem.
É, entendeu? Então.
Acabou.
O caso do Conor, até entrando no caso do Conor, né? É, durante ali, logo após o final da luta da Amanda, ele usou o Twitter para dizer que ele usou todas as letras agora, né? Que ia se aposentar, enfim, postou uma foto com a mãe e falou: acabou. E aí muitos começou de novo: ah, mas será? Duvido. E aí se manifestou dizendo que está desmotivado, não sabe se é por causa da falta de público ou não, mas que assiste as lutas, mas não tem vontade, que até teria essa vontade se fosse lutar contra o Anderson, mas aí quando propuseram a luta, enfim, nas redes sociais, muita gente veio falar que o Anderson está velho, não sei o quê, desmereceram o confronto. Daí ele disse que é uma desmotivada, que o UFC era na linha de raciocínio dele, era óbvio que o próximo movimento seria ele contra o Justin Gaethje pelo cinturão interino. Dana White negou, daí ele meio que ficou puto. E aí, o que tá acontecendo, né? A galera fica puta que o Dana White bate o pé e puxa o carro.
É, vou me aposentar. Então vai lá se aposentar. E vai lembrar esses caras que estão falando: vou me aposentar. Por exemplo, o John Jones tem 7 lutas com o UFC, nem fudendo o UFC libera ele pra outro lugar, jamais. Ele vai se aposentar, ele não pode lutar no fundo do quintal dele, cara, que os caras vão processar ele. Ou seja, o cara vai ter que se aposentar assim no prime do cara. Não vai acontecer. E tá arrependido agora, não devia ter assinado o contrato 2, 3 meses atrás, não devia. Porra, tá tudo lá, não tem... Contrato é contrato, cara. Você pode negociar o que você quiser. Isso deve ser culpa deles também. Porque eles chegam, ó, tem uma luta aqui meio de última hora, eles querem fazer com o cara de qualquer jeito, eles devem jogar um bolo de dinheiro em cima dos caras. E os caras sabem disso. Agora, aí o UFC quer fazer uma luta, eles falam: não. Então você tem que me dar uma grana. Aí o UFC fala: ah, não, tem que ir pelo seu contrato. Aí eles devem falar: ah, mas a outra não foi. Ele fala: mas a outra é diferente. A merda deve ser muito maior do que a gente sabe, entendeu? Se os caras estão pedindo mais, é porque já ganharam mais em algum ponto, e agora os caras não querem dar e tá todo mundo putinho.
Imagino que sim, porque tem muita luta quando é marcada em cima da hora, ou salvar a card. A gente sabe que você paga por fora, paga mais. Não, por fora parece que é ilegal. Não é ilegal, mas paga mais, ignora
o contrato. Por fora que a gente diz é assim, fora do contrato.
Por fora do contrato.
Isso. Fora do contrato, fora do que é assinado em contrato com os caras.
Cara, então não assina 8 lutas de contrato, assina 2, tá ligado? Vai fazendo 2.
Enfim, mas por não, isso você tem que ter... assina 8, tudo bem. Desde que você tá satisfeito com o teu contrato, é isso que você vai ganhar. Se você ganhar mais, é lucro. Você não pode
tá pedir satisfeito?
Mais do que
tá no contrato. Faz o seu contrato e... Enfim.
Exatamente.
Acho que vale lembrar também o cara... Eu sei que são outras histórias, mas... O Wanderlei Silva, quando ele teve um problema com o Dana White, com o UFC... Ele anunciou a aposentadoria... e ele demorou... Ele, se não me engano, foram 4 anos e pouquinho que ele não pôde lutar... Até que judicialmente as partes entraram num acordo e o UFC topou liberar ele, e aí ele assinou com o Bellator. Bem isso que você falou, assim, cara, é caso único, ele perdeu anos que ele poderia fazer lutas incríveis.
Exatamente.
E foi voltar a lutar com 40 anos, 39 anos.
Então. E aí rola exatamente o que a gente falou, o cara perdeu 4 anos da vida de luta ali que não era pra ter perdido, né?
Exatamente.
Bicho, 4 anos é tempo pra caralho.
Ainda mais um cara que ele já tava. Ele já tava com idade, né? Ele já tava no. Ele já, foi a época que ele voltou do Pride e tal. Já tava assim. Então, bicho, é o que vai acontecer com todo mundo. Os caras vão ficar aí 4, 5 anos brigando, gastando dinheiro do caralho. Porque também ele deve ter gastado uma grana absurda pra fazer, porque a tática do UFC não deve ser diferente de nenhuma outra empresa grande, né? Vai apelando pra fazer você gastar milhões e desencanar do processo, né? que vai. E aí chega no final da história, você tá tão desgastado, 3 anos sem lutar, o teu nome já tá lá embaixo. Ah, agora pode ir. É só pra machucar mesmo, é foda, né?
Até porque o tempo, o atleta, com o tempo, ele perde o ápice, perde o prime, né, da carreira dele. Exato. E por UFC, tempo, é. não tem esse descanso.
Que é o que eu tô falando. Sei lá, 5 anos atrás, dava pra imaginar sem a Honda? Nossa, que vai acontecer se a Honda não lutar? O que vai acontecer? O que tá acontecendo agora? Tem outros nomes, tem outras lutas, tá tudo bem. Vai ficar todo mundo triste uma semana. E aí, semana que vem, tem luta, fala, vamos assistir a luta, acabou. É foda, mas é isso, cara. Não tem...
Mas é verdade.
Entendeu? É foda.
É. O Floyd Mayweather, que não perdeu tempo, já cornetou o Conor ali nas redes sociais.
Ah,
né?
Eu vi.
Ele relembrou de um post no mês passado que o Conor tava, acho, conversando com o Mike Tyson, falando que venceria uma revanche, enfim. Aí o Floyd já falou, você não falou que é... me vencer uma revanche, agora tá se aposentando. Aí, enfim, deu uma ironizada, tirou onda e falou, no final ele ainda falou, se você voltar, me chama que eu te posso te dar uma surra de novo. Assim. Massa, abriu as portas.
Bom pra caramba.
Bem estilo Floyd.
Tem alguma novidade do Bellator, alguma coisa com a sua luta? Marcaram, cancelaram de vez? Como é que tá a história aí? Alguma comunicação?
Cara, ainda nada, cara. Eles estão decidindo aí. Eles falam que não decidiram nada ainda. Pelo menos pra mim.
Aham. Uhum. Porra.
Não tem nenhuma notícia, porra. Queria dar uma notícia pra você.
Eu imaginava que eles iam começar a se organizar pra voltar, né, cara? Já que o UFC tá fazendo e já tá rolando, pô.
Ô, Rafael, posso sair da pauta aqui e fazer uma pergunta pro Kian?
Lógico.
Kian, curiosidade
minha. Pode, lógico.
Que eu vi que você já lutou com o Conor, cara, uma luta de submission, é verdade, né? Você venceu, inclusive.
Ah, foi logo quando eu cheguei aqui em Londres, tempão isso. Foi do europeu, sem kimono.
Mas isso era bem antes dele ficar conhecidão, né?
Foi, acho que ele tinha... Foi final de 2012, isso. Ele tinha os cinturões lá do Cage Rage.
Entendi. E o que você achou dele no chão? Ali?
Cage Warriors, né?
Acho que é o Cage Warriors.
Como é que foi? Você achou? Conta dele, cara, luta, porra.
Não, normal. Nada demais, cara. Não, tem uma posturazinha boa. Eu lembro quando eu vi, pô, tipo, no jiu-jitsu não tem perigo nenhum. Mas é um cara que se defende bemzinho. Mas tem muito tempo, cara. Deve ter evoluído muito. Acho que não conta nada aquela luta, não.
Foi o quê? 2012, né? Então,
2012, pô, foi logo quando eu cheguei em Londres. Pô, eu, pô, tava horrível lá.
Foi,
eu tinha acabado de voltar a treinar.
Você já era preta?
Não, era roxa. Faixa roxa.
Então foi faixa roxa. Ele era roxa também, então.
É.
Tá, é.
Aham. Uhum. Se fosse hoje em dia, eu espancava ele. Pegava ele.
ele continua na roxa ou ele já pegou a marrom? Não faço ideia.
Ah, não sei.
Ela pegou a marrom tem tempo já.
É.
Eu lembro que tinha uma foto dele com a faixa marrom toda, com a faixa toda errada. Foto com... toda errada. Não, tá abrindo a faixa.
Puta,
é
foda.
Não vi. Eu vi que ele fez uns treinos particulares com o Miau, cara, em Nova York, uma vez.
É.
Miau deve ter passado o carro ali, tranquilo.
Pô, os Miau são duríssimos, né, bicho?
Porra. Eu vi acho que foi o Paulo numa competição sem kimono aqui em Vegas. Faltou fazer embaixadinha com os rivais, cara. Porra.
Massa.
Aguardo, sinistro. Enfim, uma outra que eu separei aqui, ó, Rafael. Muita questão do Cormier, Miocic. Finalmente o Miocic falou que tá pronto pra lutar. Só marcar a data. Não mencionou rivais, né? Mas obviamente deve ser o Cormier. Mas enfim, ele disse que passou. Pra quem não sabe, ele trabalha como bombeiro lá em Cleveland. E ele tava trabalhando muito como. Deu uma sossegada, os casos diminuíram.
Diegão, teu áudio tá falhando. Eu até coloquei o Kiwan no mudo, porque eu achei que era no Kiwan. Kiwan, tira do mudo aí. Eu botei você no mudo, não sem querer, foi de propósito. Mas tá fazendo um zoom no fundo E eu achei que era do Kiwan, mas não é, é o teu, porque o teu áudio tá pipocando também.
E aí, sai do mundo já?
É. Vamos ver. Melhorou? É, tá bem longe agora, mas não, saiu o zunido. Vocês não estavam ouvindo? Fazia um...
Não, e agora? Melhor?
Não.
Deixa eu ver. Você não tá usando aquele teu microfone?
Oh.
Eu acho que você tava usando o do fone, cara.
Mas e aí, melhorou ou não?
Aí, não. Tu não tem um podcast agora com...
É, com o Herbert Burns. Eu vou gravar com o Herbert agora. Vou até botar a luta pra ele comentar, ver qual é que é. Ver quantas vezes o UFC derruba ela do YouTube até eu conseguir postar. Vamos fazer uma experiência. Alô, tem mais tá alguma coisa, Diegão?
Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Tá baixo só um pouco agora porque mudou o som, mas tá tudo bem. Tô te ouvindo legal.
Deixa eu ver se eu resolvo aqui.
Caralho. Tocação de tambor, cara.
Deu aí? Fala aí.
Parou. Agora vambora. Parou.
Não, vamos assim mesmo, vamos assim mesmo.
Tá. Então, o Stipe Miocic, né, falou que tá pronto pra voltar a lutar. Os casos de corona ali em Cleveland parece que diminuíram e ele tá pronto, já declarou isso oficialmente.
Aham. Uhum.
E o Francis Ngannou não perdeu a oportunidade, né? Como ele sabe que ele não é o primeiro da fila, ele usou as redes sociais para desafiar. O Miocic falou: para de fugir, sei lá, assina um contrato, ele tá na sua mesa. Uhum. Aí o Ngannou agora se declarou campeão sem coroa.
Hashtag cara, campeão sem coroa. Ele tá entrando na onda de todo mundo, cara. Não tá errado, não. Não tá errado, não. Tem que falar merda agora para ficar relevante. É triste,
na verdade. Poderoso, né? Tem que ser poderoso.
É. É, pô, é triste, mas é a realidade, não tem jeito.
O negócio que mais vende no... O esporte que mais vende nos Estados Unidos, se não me engano, é o WWE, né?
Isso, que é só merda, né?
É de pay-per-view é o que mais vende, né?
Não
mais
sei,
que NFL,
cara.
Mais que porra toda. Eu acho que é. Eu vi em algum lugar, não sei se onde eu vi era verdade, mas...
Se viu na internet, tá verdade.
É, internet,
publicar, está no Twitter, cara, é verdade, certeza.
Cara, mas a diferença, você tem que entender o seguinte, ó. Não tá. A média é de 1 milhão, eu tenho visto aqui, ó. Mas. Não, não é. Esses são os highest grossing. Pay-per-view. Mas os caras fazem, porra, um a cada 6 meses, não é.
O quê?
O WWE.
Não, é 3 por semana, cara.
Pay-per-view?
Ah, não. Acho que é um por mês, algo assim.
Se bobear até menos. Aquele, aí tem o WrestleMania e tal.
Esse é o maior do ano, assim, essa história.
É diferente o ritmo.
Mas eles têm, tipo, um episódio na segunda, que é num canal, um episódio na terça, que é em outro canal. Os caras são gigantes, cara.
Tô ligado. Não, não tô desmerecendo, só tô dizendo que é o... É diferente do ritmo do UFC, tá ligado? Eles devem ter menos evento, ou quando faz um negócio especial pra caralho, aí a galera compra. Mas ali a média é 1 milhão e pouco. Tá pau a pau com o UFC, os mais vendidos ali. Tem nada sensacional, não. Vamos nessa? Tem mais alguma coisa, Diego?
Pra fechar, então, duas lutas que caíram, né? Porque, de novo, o UFC não conseguiu liberação especial para que brasileiros participassem desses últimos cards aqui no UFC Apex. Então, a luta da Luana Dredd contra a Ariane Lipstick caiu, e a Melissa Gatto também caiu, ela lutaria agora no final de semana, lutas que não vão mais acontecer, e o Combate.com publicou que a Ilha da Luta vai ser em Abu Dhabi, então fica aí.
Dia 27, né? Tá
27.
A expectativa é dia 27 de junho já tenha a luta lá. O Carcassinha, o Ricardo Ramos, inclusive, falou que tá vendo uma luta pra julho já, lá na Ilha da Luta, pra ele. A hora que tiver, a hora que ele puder divulgar, ele vai contar pra gente aqui. Aí eu mando pra você também a G-Fight. Yes!
Boa!
Kiwa, que mais? Ele não tá vendo nem eu, nem o Diego lá. Ele tá olhando pra um vazio, dá até dó. Ih, ele nem tá ali mais, ó. Ele botou uma foto dele sentado lá, ele já saiu da ligação faz tempo.
Desistiu.
Ah, agora voltou.
Boxe, bicho.
Ixi, tá falhando tudo, cara. Não dá pra ouvir você, não. O que que é?
Não, foi que as maiores vendas de pay-per-view que eu tava vendo aqui são do boxe.
É, do boxe com certeza. Do boxe com certeza. Mas assim, aquelas lutas pica ainda, né?
A segunda maior venda de pay-per-view na história foi do Conor com o
Mayweather. Muito foda,
Mayweather, né? Mayweather e Pacquiao.
Depois, eu acho que a do Pacquiao com o Mayweather.
Mayweather e Conor. Depois Khabib e Conor.
É número Mayweather e De La Hoya vendeu bem também.
É, pô, é outro ritmo, né, cara? Mas é outra coisa que não tem sempre também. Não tem todo mês. Se tem todo mês, não é luta boa. Só vendem as lutas muito fortes, vendem bem.
Por anos, o carro-chefe do boxe era Mayweather. Ele vendia mais de 1 milhão de pay-per-view cada luta. Em maio e setembro. Sempre assim, maio e setembro.
Então, dois por ano. Entendeu? Dois por ano.
Caralho, aí.
Hã?
Aí, dos top... Top 5 são do Mayweather. Só Conor e Khabib que, pô, tá em segundo. O resto, os top 5, o quarto são Mayweather.
É, pô, é foda, né?
Não é à toa que ele é rico pra caramba, né?
Pra caramba, né? Pra caramba.
Tá em segundo e terceiro.
Aqui no MMA hoje...
Sétimo, Mike Tyson, porra.
Desculpa aqui, eu tava falando, não vi que você tava falando, desculpa. Tá cortando demais o teu áudio. Ó, eu ia falar que essa semana aqui no MMA hoje, quarta-feira tem o episódio com o Fábio Gurgel e sexta-feira tem o episódio com o Rafael Cordeiro. A gente falou um pouquinho dos treinos com o Tyson lá e contou um pouco da história dele, falamos de Pride, Wanderlei Silva, foi bem bacana. Pô, uma simpatia o Rafael Cordeiro, né, cara? Muita gente boa. Muita gente boa, uma lenda.
Ele chocou do Mike Tyson lá que ele deu lá no... Foi lá na Califórnia, né?
Isso.
A manopla parou lá no Jardim de Casa em Vegas.
Foda, né, cara? É muito foda.
Aquela pedrada ali.
Foda, cara. Ele falou que bate forte demais, cara. Que é absurdo. Que é absurdo. Que ele nunca sentiu um negócio daquele jeito, cara. Muito louco. Muito louco de pensar uma parada dessa, cara.
Rafael que já segurou manopla pro Wanderlei no auge no Pride.
No,
né?
Auge, é, pô, completamente diferente, né, cara? Completamente diferente. O Tyson é. Tyson é Tyson, né, cara? Box, então foi, pô,
sinistro. Não, muito demais. Sinistro. Aquela manopla ali, pô, fiquei muito impressionado.
Morra, se movendo igual moleque, né, cara? Eu fiquei impressionado com a forma física dele, cara, porque ele sumiu. E, pô, o cara não tá em plena ascensão, né? Então, tipo, você não fica ligado no cara. Ninguém vai uma vez por semana e fala, ah, deixa eu ver como é que tá o Mike Tyson. A não ser que tenha notícia, né? Então, o cara, ele sumiu, sei lá, 3, 4, 5 meses aí e voltou sarado, cara. Ele tava lá todo, pô, aposentado, né, cara? Não tem o que falar, né? E aí voltou, cara, tô, pô, tanquinho, caralho. Pô, aí é foda, cara. O cara tá... Tá,
porra,
tá
bom, eu devo estar no auge, então. Uma vez por semana tu vem bem saber como é que eu tô.
Puta, Rafael, merda. Vou aproveitar que vocês estão falando de Tyson, uma dica aí pro pessoal que ouve o podcast MMA hoje, hein? Tem um documentário chamado Chasing Tyson, que é massa. Muito bom, cara. Bom muito
caralho
bom.
Mesmo.
É a história do Holyfield desde moleque perseguindo Tyson. Cara, muito bom. Muito
e
bom.
Eles nunca aceitavam as lutas, né? Muito, muito, yeah. Muito bom.
E quando era pra aceitar, o Tyson é preso. Putz. É. E aí, quando era pra aceitar, o Tyson perdeu do Buster Douglas. Enfim, maravilhoso, cara.
Muito legal mesmo, eu vi já. E o do Jordan, né, cara? O The Last Dance, falta 6 minutos pra acabar. Eu parei pra vir aqui fazer o podcast.
Falou, já acabei faz tempo.
Muito bom também, cara. Muito bom.
Não assisti nenhum dos dois, vou assistir.
Vai assistir, claro, então. Muito bom mesmo. Ó, vamos nessa? Eu vou gravar agora com o Herbert Burns. Herbert não Viana. Vamos lembrar que não, caralho, é Viana, é Herbert Burns.
E ele não falou nada, cara. Eu achei engraçado.
Aí eu parei, eu voltei pra ouvir, Eu falei, cara, ele falou Herbert Viana mesmo.
Aí, nego, fala meu nome errado também, quando tá falando, porra, nem corrijo mais, bicho.
É, pô, teu ainda, né, cara? Foda. Foda. Bom, vamos nessa. Aí, pô, vou ver se eu solto amanhã de surpresa, fazer um breakdown com ele. Aí a gente manda bala.
Fechou? Valeu, fera.
Valeu, pra... valeu, Diegão. Anjo Fight. Que um abraço, fera. Valeu.
Abraço.